Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Vocês devem ter percebido que Pastor Hugo e a Pastora Amanda, eles não estão. Hoje eles estão passando esse final de semana lá em Curitiba, com o Farley, com a Dani, sendo pastoreados. E eu quero dar sequência a essa série de mensagens, né? Uma coisa importa. Eu quero falar um pouco hoje com vocês a respeito da importância de nós reconhecermos o valor do que Deus revelou aos homens através de Jesus. Eu acredito que não é segredo para ninguém que desde que o pecado ele entrou no mundo através de Adão, quando Adão e Eva eles comem do fruto, eles desobedecem, o pecado entra, foi gerada uma quebra naquele relacionamento que o ser humano ele tinha com Deus. Então a partir daquele momento passou a existir um abismo infinito de distância entre o homem e Deus, de forma que seria impossível o homem novamente se reconciliar com o Senhor. Seria impossível novamente o homem ter contato e ter qualquer tipo de relacionamento com a presença de Deus. E um determinado dia o Senhor, ele escolhe fazer uma aliança com o homem que foi Abraão, como o Alisson disse há pouco. Deus escolhe fazer uma aliança com Abraão e liberar uma promessa sobre ele de que a sua geração, a sua descendência iria gerar um povo, e esse povo teria uma aliança com o Deus de Israel, com o próprio Senhor. Então a partir de então esse se tornou o único povo que tinha qualquer tipo de contato com Deus. Era o único povo que era chamado de um povo amigo de Deus, um povo que tinha aliança com o Senhor. Só que isso não acontecia da mesma forma com os demais povos, conhecidos como os gentios, que nós estamos inclusos. Só que Deus, na sua infinita bondade, Ele elaborou um plano para mudar essa história e reconciliar o homem com ele mesmo. E esse plano é chamado na Bíblia de o mistério de Deus, ou o segredo de Deus. E é sobre esse mistério que eu quero falar hoje. Queria que você abrisse comigo no livro de Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, verso 24. Colossenses capítulo 1, verso 24. Acharam? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Olha só agora, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. É meio óbvio, mas eu vou ser redundante mesmo assim, em falar que todo mistério, ele fala de algo que está oculto. Ou seja, algo que, apesar de nós sabermos que existe, nós não sabemos o conteúdo daquele mistério, nós não sabemos qual é o segredo daquilo. É algo que o homem, apesar de ele saber que existe, ele não conhece nos seus detalhes, ele não conhece o que está escondido. Quem aqui gosta de filme? Gosta de assistir filme ou série? Eu não sei qual o tipo de gênero que você gosta de assistir, mas Os filmes que envolvem algo de investigação, de mistério, fala de algo que durante todo aquele episódio, durante todo aquele filme, tem alguém procurando descobrir o que aconteceu, descobrir o que está escondido. Então tem sempre um personagem principal que ele passa todo o tempo procurando pistas, procurando evidências, a fim de descobrir o que aconteceu. E é interessante que, como eu falei no início, Deus também teve um segredo que durante muito tempo, ou como nós lemos aqui, durante séculos, durante gerações, apesar de do povo de Israel eles saberem que existia algo, existia uma promessa, existia um mistério, eles não sabiam o que Deus desejava fazer, e Deus quis que continuasse oculto dessa forma. Abra comigo no livro de Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então o que esse texto ele está falando é que durante todos esses séculos e todas essas gerações que Colossenses, que Paulo afirma para a igreja de Colossenses, é que durante todo esse tempo Deus ele foi dando sinais, Deus foi reafirmando a promessa, Deus foi reafirmando esse segredo à nação de Israel, só que nunca revelando o que estava por trás desse segredo. E aí o que nós lemos aqui é que a última pessoa por meio de qual Deus falaria, por meio do qual Deus tocaria no assunto desse segredo, foi por meio do seu filho Jesus. E não só seria o homem que tocaria no assunto ou que reafirmaria, mas seria o homem por meio do qual Deus revelaria qual é esse segredo, por meio do qual Deus iria expor para a nação de Israel qual era esse mistério que Deus guardou durante todo o tempo. E a pergunta é: qual é esse segredo? O que é que Deus guardou de Israel e não falou durante todo esse tempo? Quando Deus faz a aliança dele com Abraão e consequentemente com a descendência dele, com o povo de Israel, Deus tinha gerado para si, escolhido pela sua própria vontade, um povo que seria o povo escolhido. Então o povo de Israel era os queridinhos de Deus. Todos os demais povos eram conhecidos como os inimigos de Deus. Eram povos que, como você vai ler, os filisteus, todos os outros povos que viviam em guerra com Israel, viviam batalhando, eram povos que eram inimigos de Deus. É por isso que, por exemplo, quando naquele episódio, quando Jesus ele vai até o poço de Jacó, ele se encontra com aquela mulher samaritana, ele pede para ela, para que ela desse água para ele beber, ela olha para ele e fala: como pode você, sendo um homem judeu, me pedir água? Porque o povo judeu enxergava o povo de Samaria como um povo inimigo. Apesar de que o povo de Samaria, eles também eram judeus, mas se você for ler a história, bem lá atrás, o povo de Israel, eles foram divididos uma certa época entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. O Reino do Norte tinha como capital Samaria e o Reino do Sul tinha como capital Jerusalém. E por que que existia essa briga, apesar deles de todos eles serem judeus? É porque o Reino do Norte, eles foram dominados por outros povos e, como consequência, se casaram e então eles se tornaram um povo miscigenado. Então, aos olhos do povo do Sul, Samaria, todo aquele território era enxergado como um povo que não eram judeus puros, eram judeus miscigenados. Então você já percebe que existia aí uma guerra de etnia, sabe? Uma guerra onde quem não fazia parte do povo de Israel, aquele povo puro, escolhido pelo Senhor, eram conhecidos como os inimigos de Deus. Então, durante todo o Velho Testamento, você vai ver, passando pelos reis, pelos profetas, enfim, por todas essas gerações, que eles aguardavam por uma promessa. O povo de Israel, eles aguardavam pela promessa, e qual era essa promessa? É de que o Messias, enviado da parte de Deus, ele viria à terra e ele ia se tornar o líder de Israel, um governante que iria novamente levar Israel ao seu estado de glória. Ou seja, eles iriam se tornar mais fortes politicamente, através do seu exército, financeiramente. Então seria um povo que iria se destacar de todos os demais povos, iriam se tornar mais fortes do que todos os outros povos, e eles aguardavam isso com toda a esperança. Era nisso que o povo de Israel acreditava, que essa promessa que Deus havia dado sinais até então, a promessa era de que o Messias viria, ia se tornar um líder sobre eles, ia trazer glória. Só que o povo de Israel não sabia é que o plano de Deus também era reconciliar com ele todos os outros povos. Então, durante todo esse tempo, esses povos que eram inimigos, rejeitados, Deus havia escolhido também reconciliar com ele mesmo. Eu queria que você abrisse agora no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, verso 9. Está ficando claro até aqui? Atos capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Deixa sua Bíblia aberta, olha aqui para mim. Imagina o que estava acontecendo com Pedro. Ele tem uma visão, e detalhe, importante ressaltar que quando Pedro tem essa visão, ele reconhece que essa visão veio da parte de Deus. Porque quando ele responde, ele fala: como eu posso comer, Senhor? Então Pedro já havia identificado que aquela visão era o próprio Deus, não era algo da cabeça dele, não era qualquer tipo de coisa, era o próprio Deus falando com Pedro. Mas de repente ele tem uma visão de que ele deveria matar e comer aqueles animais, que até então o que ele aprendeu durante a vida toda é que aqueles animais eram impuros, eram animais que quem comesse se tornaria impuro, era algo proibido pela lei. Então realmente não fazia muito sentido. Então Pedro, ele fica confuso, e até então ele não compreende por que ele estava tendo aquela visão. Foi algo que ele aprendeu desde a infância. Mas agora vamos seguir lendo, versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Agora verso 21. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Agora verso 27. Falando com ele, Pedro entrou. Agora Pedro falando com Cornélio. Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Agora verso 34. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Pedro estava compreendendo nesse momento qual era o segredo que Deus até então tinha deixado oculto do povo de Israel. Pedro estava compreendendo ali que o Messias que até então havia sido prometido não era só o Messias que viria para liderar somente Israel. Era o homem que seria enviado da parte de Deus também para reconciliar todos os povos. Aqueles povos que eram inimigos, povos rejeitados, considerados impuros, considerados imundos. Deus estava reconciliando com Ele mesmo através de Jesus. Sabe, eu não sei se você consegue ter noção disso, porque para a gente soa muito comum, a gente se converte, ou talvez para quem cresceu na igreja desde pequeno, é comum a gente falar, sabe, que Deus é o nosso Senhor, que a gente foi amado por Deus, que a gente foi escolhido por Deus, é algo muito comum. Só que o que a gente acaba falando pouco é que nós não éramos escolhidos por Deus. Pelo contrário, o que a Bíblia vai falar é que nós éramos inimigos de Deus, rejeitados por Deus. Primeiro, Deus escolheu Israel e fez de Israel seu povo. E até Jesus, todos os demais povos, com exceção de Israel, não eram amigos de Deus, eram inimigos. Eram os povos, as nações, que Deus conduzia Israel para a guerra e dava vitória e destruía todos esses povos. Se você pegar para ler o Velho Testamento, você vai ver muitas vezes o povo de Israel marchando e indo, invadindo outros povos e matando todos os outros povos, porque eram povos conhecidos como inimigos de Deus, e nós estávamos inclusos nesse meio. Nós não éramos escolhidos pelo Senhor até então, nós éramos inimigos de Deus. Então talvez a gente não consiga enxergar o valor do que é Deus enviando o seu próprio filho, porque foi a partir do momento em que Jesus veio na terra que nós passamos a ser amados por Deus. Só então, quando Jesus vem, nós fomos escolhidos pelo Senhor para também fazermos parte do seu povo, assim como era Israel. Deus escolheu Jesus e enviou Jesus para fazer de Jesus o ponto de encontro entre nós e o próprio Deus. E sabe por que muitas vezes a gente não reconhece o valor da vinda de Jesus? Por que a gente não enxerga a preciosidade do que é Jesus ter se tornado homem? Porque nós não compreendemos o que é Deus se fazendo carne, o que é Deus se tornando homem. Quando eu falo a respeito de Deus, Ele nos reconciliando com Ele, é claro que eu estou falando de Deus nos salvando, Deus trazendo sobre nós salvação. Só que Deus poderia sim, através de Jesus, ter nos reconciliado com Ele mesmo, e poderia simplesmente ter nos dado essa eternidade e só. Só que quando Deus escolhe enviar Jesus à terra, fazer dele um homem e revelar a sua própria essência de Deus se fazendo homem, Deus estava permitindo que nós, os gentios, e todos os outros povos, pudéssemos conhecer quem Deus era. Deus poderia sim ter nos dado a salvação e evitado contato, ter mantido o ser humano sem ter qualquer tipo de contato, como era com Adão lá no jardim. Só que Deus não nos deu só salvação, Deus não só nos reconciliou com Ele, Deus nos permitiu que nós conhecêssemos quem Ele era. Deus permitiu que agora nós podemos nos assentar à mesa, que nós podemos conhecer quem Ele é. Deus escolheu se revelar através de Jesus. Jesus, Ele não veio apenas para morrer numa cruz e nos dar salvação. Jesus veio para que durante toda a sua estadia aqui na terra, Ele pudesse revelar quem Deus era. Quando Jesus ele está ali com seus discípulos, não me recordo agora qual é o discípulo que ele estava conversando, e esse discípulo pergunta: então Jesus, nos mostre o Pai. E Jesus fala assim: quem vê a mim vê também ao Pai, porque Jesus carregava a própria essência de quem Deus era. Jesus estava mostrando quem Deus era. Então, se hoje a gente pode conhecer mais das características de quem Deus é, foi por meio de Jesus se tornando homem. Quando nós não compreendemos o que é o Jesus encarnado, é porque nós ainda não reconhecemos o valor do que está em jogo. Sabe, um tesouro fala de algo de grande valor. Assim como eu falei no começo que quando existe um mistério, quando existe um segredo, sempre tem um personagem principal procurando pistas, procurando evidências daquilo, tentando encontrar, enfim, desbravando o mundo para encontrar. Está falando de alguém que está procurando por um tesouro, está procurando algo que tem valor para essa pessoa. E um tesouro fala de algo de grande valor, onde essa pessoa ela procura constantemente encontrar aquele tesouro. E eu queria que você abrisse agora no livro de Mateus capítulo 13 comigo. Mateus capítulo 13, verso 44. Acharam? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Existem três pontos muito interessantes se a gente olhar essa passagem, três características que a gente consegue identificar na atitude desse homem que encontra esse tesouro. Primeiro ponto, ele é tomado por profunda alegria. Segundo ponto, quando ele precisa sair para vender os seus bens, ele primeiro esconde o tesouro que ele tinha encontrado. Terceiro ponto, ele vai, vende o que tem e compra o campo. Primeiro ponto, que ele ficou extremamente alegre. No capítulo 11 de Hebreus, onde vai falar sobre a galeria dos heróis da fé, existe algo em comum de todas as pessoas que esse texto ele vai falar. Que é que no versículo 13 ele fala assim: que todos morreram sem provar da promessa, apenas vendo ela de longe. Quando a Bíblia vai falar sobre a história de Moisés, Moisés está lá guiando o povo no deserto, e aí chega um determinado dia que o povo murmura porque estava com sede, e aí Moisés vai lá, ele bate na pedra duas vezes, e ele desobedece a forma que Deus havia dado a instrução até então, ele bate duas vezes. E aí, qual foi a consequência disso? Deus fala que Moisés não entraria na terra da promessa. Ou seja, aquela jornada toda que Moisés fez, ele não iria conseguir desfrutar da promessa. E é interessante que quando ele segue, continua guiando o povo, chega um determinado dia que Deus faz Moisés subir no monte. E quando ele sobe no monte, ele olha e ele vê a terra da promessa. Ele vê aquela terra que durante as gerações passadas, todas falavam a respeito dessa terra. Era o que Israel mais aguardava, era poder entrar na terra que Deus havia guardado para eles. Então Moisés ele vai ver aquela terra de longe, e naquele momento, depois dele ver, o Senhor toma Moisés para si. Moisés morre. É interessante que assim como Moisés, todas essas outras pessoas, que vai falar Abraão, vai falar sobre Isaac, enfim, todos os demais, Todos eles viram a promessa de longe, mas nenhum deles conseguiu desfrutar da promessa de Deus. Só que é legal perceber que nenhum deles chegou no final da vida, chegou no momento onde eles viram a promessa e estava tão próximo. Você não vai ver eles ficando tristes porque eles estavam morrendo, porque Deus estava tomando para si e eles não estavam desfrutando. Não. Pelo contrário, você vai perceber que quando eles olharam para a promessa e quando eles olharam para o valor de que eles estavam para se encontrar com o Senhor, a promessa se tornou sem valor para eles. A promessa já não importava para eles. Quero falar algo aqui, talvez soe um pouco pesado, mas eu vou explicar. Você já parou para pensar que Jesus arruinou a vida dos discípulos? Jesus frustrou a vida dos discípulos por completo. Com certeza, todos eles tinham planos, todos eles tinham sonhos, tinham algum objetivo. Pedro queria pescar, Pedro queria continuar pescando, talvez abrir uma empresa de vender peixe. Todos eles tinham sonhos. Só que quando eles se encontraram com o Senhor, você vai perceber que nenhum deles viveu a promessa. Nenhum deles viveu o plano que eles tinham feito. Pelo contrário, todos eles morreram martirizados da forma mais trágica possível. Só que a Bíblia não vai falar que eles se entristeceram com isso, ou que eles ficaram decepcionados por não viver os planos, os sonhos deles. Sabe, o que eles perceberam, o que todos esses homens perceberam, é que apesar de terem os planos frustrados, eles conseguiram desfrutar da companhia de Deus. Eles conseguiram desfrutar de poder ter um relacionamento com a presença de Deus. Segundo ponto, quando esse homem ele precisa sair para vender tudo que ele tem, fala que primeiro ele esconde o tesouro. E talvez pareça estranho, mas depois fica meio óbvio pensar por que ele escondeu. Se coloque na posição desse homem, você está caminhando ali e de repente você encontra um baú cheio de algo de grande valor, e você encontra, mas você não consegue pegar aquele baú, você não consegue colocar embaixo do braço, sair, resolver a pendência e depois voltar e beleza, já está com o baú embaixo do braço. Não, ele precisava primeiro resolver a pendência. E qual era o medo desse homem? Era que no momento que ele saísse, viesse outra pessoa e encontrasse aquele tesouro. Então o que ele faz? Cava o buraco, esconde o tesouro para que ninguém encontrasse. E é muito interessante a gente pensar a respeito disso, que quando se trata do tesouro de nós podermos nos relacionar com a presença de Deus, existe um nível de proteção que nós precisamos zelar. Eita. Estão conseguindo me ouvir? E a pergunta que eu quero fazer para você é: o que é que você tem feito para zelar pelo seu relacionamento com Deus? Qual foi a última vez que você fez algo diferente para proteger o seu lugar de encontro com o Senhor? Existe uma passagem lá em Gênesis que vai falar que quando Abraão ele está na sua casa, então de repente passa dois homens que eram anjos, representavam a presença de Deus. E de repente quando a presença de Deus passa, Abraão ele vai, ele começa, primeiro ele para aqueles homens, pede para aqueles homens para que ficasse na casa, ele vai lá, fala para Sara preparar um pão, fala para o seu servo preparar ali um cordeiro, ele prepara uma mesa para aqueles homens poderem se assentar e ficar. Ou seja, Abraão se desdobrou para que ele pudesse ter relacionamento com Deus. E qual foi a vez que nós nos desdobramos de alguma forma para proteger o nosso relacionamento com Ele? Qual foi a última vez que a gente desmarcou um compromisso para poder ter relacionamento com Deus? Qual foi a última vez que a gente deixou a nossa série de lado para poder ter um tempo de leitura, de conhecer quem Jesus é, poder ter um tempo de oração, poder, sei lá, fazer um culto no lar? Qual foi a última vez que a gente se desdobrou de alguma maneira para poder conhecer um pouco mais Jesus? Eu tenho certeza que você, em algum momento, você já perdeu algo para poder conquistar outra coisa. Para poder fazer uma faculdade, você escolheu perder dinheiro, escolheu deixar de comprar alguma coisa, você escolheu deixar de ter tempo com as pessoas, porque você precisava ir na faculdade, você precisava fazer os seus trabalhos. Então nós sempre precisamos perder algo para conquistar algo mais importante. E quando foi que a gente olhou para a presença de Deus e reconheceu como mais importante, ao ponto que valia a pena nós perdermos algo aqui? Terceiro ponto desse homem: ele vai, vende tudo que tem para poder comprar o campo. Quando o pastor Hugo ele fala desse texto, ele vai falar que, por que que a Bíblia fala que aquele homem comprou o campo? Por que que o homem ele não poderia ter vendido seus bens e comprado o tesouro? Porque o tesouro fala algo da parte de Deus, e nós nunca vamos conseguir comprar algo da parte de Deus. O que vem da parte de Deus é graça, e Deus escolheu revelar aos homens. Mas quando fala que aquele homem escolheu comprar o campo, é porque ele escolheu pagar um preço na terra para poder desfrutar daquilo que Deus deu. Aquele homem escolheu pagar o preço na terra porque ele reconheceu que o que Deus estava mostrando para ele, o que Deus estava dando para ele, valia muito mais a pena. Tem uma passagem que Davi ele vai falar: eu não vou dar ao Senhor algo que não me custe. Porque qual era o coração de Davi? Eu recebi algo infinitamente maior do que eu poderia dar, do que eu poderia fazer. Mas o mínimo, ou melhor, o máximo de mim que eu puder fazer para honrar a presença de Deus, para valorizar a presença de Deus, eu vou fazer. Eu quero voltar a dizer algo: o preço ele só é alto para quem ainda não reconheceu o valor da recompensa. O preço ele só é alto para quem ainda não conseguiu olhar para o tesouro e reconhecer o que é esse tesouro que Deus revelou. No versículo 27 de Colossenses 1 que nós lemos, Paulo fala assim: que Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério. Ou seja, Deus quis revelar ao homem. Só que para que a revelação ela tenha efeito, para que a revelação ela possa ter o seu devido valor, precisa que haja alguém com desejo de conhecimento. O que significa revelar? Imagina que existe um véu sobre esse copo, existe um pano cobrindo ele. Você vê o volume, você vê talvez o formato, mas você não vai conseguir ver os detalhes, você não vai conseguir ver essa logo, você não vai ver os detalhes do que está aqui embaixo. Então quando eu tiro esse pano, quando eu tiro esse véu, você consegue ver os detalhes do que estava por baixo dele. Então revelar significa tirar o véu, significa mostrar o que estava escondido. E quando Deus expôs quem Cristo era, muitos não haviam reconhecido. Durante os 3 anos que Jesus ele estava exercendo seu ministério, muitos não o reconheceram. Mas você vai lembrar que quando Jesus ele está no madeiro, no momento em que o seu corpo morre, o seu espírito ele entregue a Deus, o véu do templo ele é rasgado de alto a baixo, e aí começa a acontecer alguns fenômenos naturais, e aqueles centuriões que haviam crucificado Jesus, vai falar que eles olham para Jesus e falam: esse é realmente o Filho de Deus. No momento que Jesus morre e Deus tira o véu, aqueles homens reconhecem Jesus. Então até então, enquanto Deus não escolheu se revelar, ninguém havia compreendido quem Jesus era. Inclusive os discípulos ainda não haviam entendido em plenitude que Jesus era realmente Filho de Deus. Eles ainda tinham o seu momento de dúvida, como a gente vê com Tomé. Então Deus, quando Ele tira o véu, Ele escolheu se revelar ao ser humano, Ele escolheu expor quem Ele era ao ser humano. E sabe, é algo que o Senhor Ele tem gerado dentro de mim, um incômodo muito forte a respeito de como nós precisamos voltar para esse lugar de conhecer Jesus. O quanto nós precisamos voltar a gastar tempo em dedicar em conhecer o Senhor, em conhecer quem Jesus é. O Senhor está nos convidando para mergulhar nesse lugar. Quando, sabe, quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós vamos sendo fascinados por quem Ele é. Quando Jesus Ele entra na casa de Marta, Maria ela senta aos pés de Jesus para ouvir Jesus ensinar, para ouvir Jesus falar. E a Bíblia vai falar que, fala assim no trecho, que Maria quedava-se ao pé de Jesus. E essa palavra quedava-se, ela significa permanecer. E não é só um permanecer como se, durante todo o tempo que Jesus esteve na casa, Maria esteve assentada aos pés dele. Não está falando de algo temporal. É como se Maria estivesse dizendo, é como se Maria estivesse sentada aos pés de Jesus e a sua atitude dizia, cara, eu estou conseguindo contemplar Jesus, eu estou conseguindo ver Jesus, a revelação do próprio Deus, e sabe, daqui eu não saio, daqui ninguém vai me tirar. Maria conseguiu contemplar que Jesus não era um homem comum, mas Jesus era a personificação humana de quem Deus é. E ela falou, essa oportunidade eu não vou perder, daqui eu não vou sair. Tanto que, nas outras passagens que vai falar sobre Maria, você vai perceber que Maria ela sempre está jogada aos pés de Jesus. Aqui ela estava sentada aos pés dele, ouvindo. Mais para frente, quando Jesus novamente ele está na casa, Maria vai, ela se lança aos pés de Jesus, derrama o perfume, enxuga com os cabelos, chora aos pés de Jesus, então ela está largada ali aos pés dele. E numa terceira passagem, que é quando Lázaro morre, ela vai lá, ela se lança aos pés de Jesus, e Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido e tal. Então, em todas as passagens, Maria ela está debruçada aos pés de Jesus, com um reconhecimento de quem aquele não era um homem comum, aquele era o próprio Deus, e todas as oportunidades que ela teve com Jesus, ela se agarrou aos pés dele. Todas as oportunidades que ela teve, ela foi lá e ela agarrou Jesus, e ela falou, sabe, de perto de você eu não vou sair. Se essa for a minha última oportunidade, eu não vou perder ela. Quando Jesus entra na casa de Marta, nessa passagem que eu falei, que Maria está sentada para aprender, era a última oportunidade que Jesus estava voltando para Jerusalém, e antes de chegar a Jerusalém, ele passa pela casa de Lázaro, então seria a última vez que Jesus passaria pela casa deles vivo. Então essa era a última oportunidade que Maria ia ter, e Maria, ela se agarrou nessa oportunidade, e é talvez por isso que essa passagem ela ressalta tanto as atitudes de Marta e de Maria. Porque na última oportunidade de ver Jesus, Marta estava distraída com os afazeres, enquanto Maria falou, eu não vou perder Jesus não, eu vou agarrar os pés dele, eu vou ficar aqui, não tem ninguém que me tira daqui. O conhecimento de Deus, ele nos fascina. Pode olhar para a vida de todos esses homens que eu fui falando, da Galeria dos Heróis da Fé. Quando todos eles conseguiram provar algo da presença de Deus, a promessa perdeu valor. O mesmo Moisés que viu a promessa de longe e não se importou com a terra que ele estava perdendo, mas porque ele estava indo se relacionar com o próprio Deus, foi o mesmo Moisés que lá atrás, quando Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés, se eu for com vocês, eu vou matar todo esse povo. Se eu for com vocês, todos eles vão morrer. Então, ó, eu vou enviar o anjo vai guiar vocês e vocês vão até a terra. Moisés falou assim, não, se o Senhor não for, não nos tire daqui, a gente só vai se a sua presença estiver no meio. E é legal olhar para Legal entre aspas, né? Porque você vai perceber que todos eles morreram. Ninguém entrou na terra da promessa, com exceção de Caleb e Oséias, se eu não estou enganado. Com exceção dos dois, nenhum daquele povo entrou na terra da promessa. Então realmente Deus matou todo mundo. Então Moisés esteve disposto, e realmente aconteceu, de que todo mundo morreu, mas para que a presença estivesse no meio. Cara, é muito loucura pensar nisso, porque Moisés escolheu sacrificar todo o povo, mas em prol disso, para que a presença estivesse no meio. A presença de Deus se tornou muito maior do que a promessa. A presença de Deus se tornou muito maior do que o povo que ele guiava. A presença do Senhor se tornou muito maior do que todas as outras coisas, ao ponto de Paulo dizer: o que para mim era importante se tornou lixo diante da oportunidade de conhecer Jesus. Sabe, a Bíblia, ela é o relato de várias histórias, de várias perspectivas, de várias pessoas, de muitas gerações, de muitos séculos diferentes. Só que todas essas histórias, elas falam de uma coisa só: de quem é Jesus. É a revelação de quem é Jesus. Hoje, nós não conseguimos enxergar Jesus fisicamente, assim como os discípulos conseguiram ter esse relacionamento próximo com Ele. A gente não consegue se relacionar fisicamente com Jesus, mas é por meio da palavra que Deus escolheu se revelar. Foi esse o material que Deus escolheu deixar para a humanidade, para falar: esse é Jesus, Jesus é a representação de quem eu sou, conheçam Ele, me conheçam. Sabe, Deus, Ele é o pai que está brincando com seu filho e ele se esconde atrás da cortina e deixa o pé para fora para que ele possa ser encontrado. Deus foi deixando evidências, Deus foi deixando sinais e pistas, para que nós pudéssemos encontrar Ele, para que nós pudéssemos conhecer Ele. Lembra que eu falei no começo, que existem filmes onde tem alguém que passa a vida toda procurando o tesouro, procurando ali o mistério. Antes, deixa eu fazer levantar um questionamento. Esses dias eu estava me perguntando, me questionando, sabe, refletindo: por que é que Deus nos colocou nessa terra? Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Por que é que nós nascemos como um ser humano? A Bíblia vai falar sobre os anjos que conseguem contemplar o Senhor, sobre os anciões que conseguem contemplar o trono de Deus. E eles dizem continuamente: santo, santo, santo. Eles passam 24 horas contemplando quem Jesus é, contemplando o próprio trono de Deus. E Deus poderia também ter permitido que a gente tivesse essa mesma visão do trono, e que a gente continuamente visse da mesma forma que eles veem. Mas por que então que Deus decidiu nos colocar na terra? É porque quando Deus nos colocou na terra, e principalmente quando através de Jesus Ele escolheu se revelar ao ser humano, Deus estava novamente permitindo que a gente pudesse ter o mesmo encontro que Adão tinha com Deus no paraíso. O ser humano feito em carne foi a oportunidade de Deus de nós nos relacionarmos com Ele de uma forma que os anjos não conseguem, de uma forma que os anciões não conseguem. Deus permitiu que o homem, ele pudesse ter um encontro pessoal com Ele, um encontro íntimo com Ele. Sabe, quando existe nesses filmes alguém procurando tesouro, é a mesma representação de nós nessa terra. Nós somos essas pessoas que estamos nesse terreno, estamos nesse espaço. E a Bíblia é o mapa que essas pessoas carregam. E o X marcado lá de onde está o tesouro é o próprio Deus. Sabe, talvez, da mesma forma que Jesus, ele frustrou os discípulos, talvez eu vou te frustrar dizendo que você não nasceu para uma carreira. Você não nasceu para as riquezas. Você não nasceu para, sei lá qual é o seu objetivo. Quando Deus ele nos colocou nessa terra como seres humanos e nos permitiu através de Jesus nos reconciliar, Deus estava nos mostrando que o maior objetivo da vida do homem, ou melhor, o maior objetivo de Deus nos colocando nessa terra é permitir que a gente se relacionasse com Ele de uma forma íntima. Eu sempre tive um questionamento, e acredito que a maioria que já passou por essa mesma crise, de perguntar qual é o meu chamado, qual é a minha vocação, o que é que eu nasci para fazer? Eu nasci para ser missionário, eu nasci para ser pastor, eu nasci para ser músico, o que é que eu nasci para fazer? Você não nasceu para fazer nada, você foi, sabe, Deus nos resgatou para Ele, para uma coisa, para o relacionamento. Deus nos reconciliou com Ele para uma coisa, para nós termos esse encontro que Ele tinha com Adão. É claro que na jornada a gente vai percebendo as habilidades, a gente vai percebendo os dons que Deus foi depositando em nós, e com essas coisas, essas coisas são só ferramentas para que a gente possa conduzir outras pessoas para o mesmo relacionamento que hoje nós temos com o Senhor. Os dons, as habilidades, o que o Senhor depositou em nós são ferramentas para levar outras pessoas para um lugar de relacionamento com Deus. Charles Spurgeon, ele vai dizer que o evangelismo é o mendigo contando para outro onde ele encontrou pão. Você foi chamado para uma coisa, para o relacionamento com Deus. O que você faz a partir disso é só para levar outras pessoas para esse mesmo conhecimento. O nosso maior tesouro que Deus escolheu revelar é poder conhecer Jesus. Presta atenção nisso. Quando Pedro e João, depois que Jesus ele morre e ressuscita, tem aquele tempo ali com os discípulos. Um determinado dia, Pedro e João, eles estão indo para o templo, e quando eles chegam na porta do templo, tem um paralítico lá, paralítico, mendigo, e aí eles olham para aquele homem olha para eles, e aquele homem está esperando o que é que Pedro e João poderiam fazer por ele, o que é que Pedro e João poderiam dar a ele, uma moeda de ouro, uma moeda de prata, poderia dar algo de valor. Então a Bíblia fala que aquele paralítico ele olha para os discípulos e olha esperando alguma coisa. Então Pedro olha para aquele homem fixamente e Pedro fala: cara, talvez você está esperando alguma coisa, mas a gente não tem prata, a gente não tem ouro, mas nós só temos uma coisa. O que Pedro estava dizendo para aquele homem é, e aponta isso para a gente: a gente até tinha um plano, a gente até tinha um barco, tinha os peixes para pescar, a gente poderia até ter dinheiro para te dar, mas a gente abriu mão de tudo isso, porque a gente agora só tem uma coisa. E sabe, a cura que aquele homem esperava, ele recebeu, aquele homem foi curado. Só que a cura não era algo que eles receberam de material, aquilo não era algo que ele recebeu de material. A cura era apenas uma extensão do Jesus que Pedro poderia compartilhar com ele. E talvez você está aqui nessa noite, você veio para receber algo, você veio esperando algo da parte de Deus, e nós só temos uma coisa para te dar: o próprio Jesus. Nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos nada de valor para compartilhar, mas existe algo que transcende todas essas coisas. Existe algo mais valoroso que todas essas coisas, que é o próprio conhecimento de Deus, de quem Deus é. Jesus, ele é a representação de quem Deus é. E é isso que eu queria te convidar a procurar nessa noite. Esse é o tesouro que eu queria te convidar a procurar nessa noite. Fique de pé. feche seus olhos. Sabe, eu queria te convidar mesmo a gastar esse tempo procurando pelo Senhor. Da mesma forma que a gente vê nos filmes pessoas procurando pelo tesouro, procurando pelas riquezas, procurando, gastando na vida. Eu queria te convidar neste momento a gastar esse tempo procurando pelo Senhor. Como quem procura com grande energia, com toda energia. Eu queria te convidar a procurar, a pedir pelo Senhor mesmo pela compreensão de quem Ele é. A pedir pelo Senhor mesmo para que nós possamos contemplar quem Ele é. Jesus, o Senhor é o nosso tesouro, Jesus. Jesus, o Senhor é o nosso tesouro de grande valor e não há nada que se compara com a Sua presença. Ah, Jesus, nós escolhemos deixar tudo para trás em prol de procurar pela Sua presença. Nós queremos ser conhecidos como os caçadores de Deus. Ah, Jesus, nos permita contemplar a Sua face. Nos permita conhecer quem o Senhor é, Jesus. Nos permita ter o acesso a esse tesouro. Da mesma forma que aquele homem encontrou aquele tesouro no campo, nós queremos poder te encontrar nessa noite, ser tocados pelo Senhor com o mesmo fascínio, com o mesmo brilho nos olhos que tinha Maria quando ela se encontrava com o Senhor. Por favor, deposita em nós, deposita no nosso espírito a mesma fome, a mesma paixão que existe em Maria, o mesmo fascínio que fez Davi dizer: Senhor, eu te peço uma coisa, que eu possa habitar na sua casa para poder te conhecer mais. Batize o nosso espírito com uma fome profunda, Jesus. Batize o nosso espírito com um desejo profundo de te conhecer, Jesus. Aumente em nós a fome, aumente em nós a sede, Jesus. O Senhor é o nosso maior tesouro. Não há nada que se compare com a sua presença, Jesus. Os nossos bens, as nossas riquezas, as nossas empresas, nada se compara com a sua presença. O Senhor é o nosso tesouro escondido e nós vamos procurar pelo Senhor, custe o que custar. Nós vamos gastar os nossos dias procurando pelo Senhor, procurando pela sua presença, Pai. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus, Pai.